Jorge Viana lamenta que questão dos haitianos no Brasil seja tratada com desinformação e preconceito.
Vanessa Graziottin cobra a Câmara dos Deputados pela votação de projeto que regulamenta direitos dos domésticos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou a postura de vários órgãos de imprensa que, na avaliação dele, têm tratado com desinformação e estereótipos a questão dos haitianos no Brasil.
Segundo declarou o senador, são falsas as notícias de que o governo acreano estaria tentando se livrar dos refugiados do Haiti, enviando-os para São Paulo.
Ele esclareceu que há mais de 3 anos seu estado tem lidado com o problema, mas segue desprezado pelo resto do país.
Jorge Viana cobrou ações dos governos do estado e do município de São Paulo em apoio aos haitianos, ressaltando que o Acre divide o pouco que tem com quem tem fome.
Aliás, em São Paulo, quem está cuidando dos haitianos é a igreja. É uma vergonha o governo de São Paulo não ter coragem de assumir um problema tão pequeno como esse. Esse é um problema grande para o Acre, e lá no Acre não é a igreja que está cuidando dos haitianos, é o nosso governo.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT, repudiou a ameaça da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo de levar o Acre à Organização dos Estados Americanos por causa do envio de haitianos para a capital paulista, ocorrido nos últimos 15 dias.
Segundo Aníbal Diniz, a maioria dos imigrantes quer ir para metrópoles onde possam trabalhar, como São Paulo. Após lembrar que 20 mil haitianos já entraram no Brasil pelo Acre, o senador lembrou que os migrantes vêm de um país que sofreu um forte terremoto que matou mais de 200 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de desabrigados.
Infelizmente, as condições do país são muito precárias e não tem como impedir o direito de ir e vir desses irmãos haitianos de chegarem ao Brasil em busca de dias melhores. Diariamente, chegam pela tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia dezenas e até centenas de imigrantes. Com diálogo e entendimento, a situação deverá ser entendida como um desafio nacional e não restrita a este ou aquele estado.
Em São Paulo, segundo o senador Eduardo Suplicy, do PT, a população, além do próprio governo da capital paulista, está dando apoio aos haitianos que chegaram à cidade.
Segundo o senador, alguns donos de restaurantes têm enviado refeições para os imigrantes, numa demonstração de solidariedade.
Suplicy também informou que há pessoas sem nenhuma documentação, até mesmo sem passaporte, mas as providências para a obtenção do documento já estão sendo tomadas.
É importante também que todos nós, sejam os acreanos ou representantes de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, de cada estado, de Santa Catarina, de Paraná, Rio Grande do Sul, que tem acolhido muitos haitianos, e nós paulistas, e em especial os paulistanos, estejamos abertos num espírito de solidariedade e fraternidade para com povos como os do Haiti, que sofreram condições extremamente sérias.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, comentou decisão do Supremo Tribunal Federal que o inocentou por absoluta falta de provas das acusações que provocaram seu afastamento da presidência da República. A decisão foi tomada na quinta-feira, dia 24, por unanimidade.
Ele contou que, nesse dia, lembrou tudo o que viveu na época do impeachment e destacou que ficou calado por muitos anos. Collor disse que foi uma tortura e um grande sofrimento aguentar as acusações infundadas e a condenação antes mesmo de qualquer julgamento.
Segundo ele, a decisão do STF não só alivia as angústias vividas há 23 anos, como também permite reescrever a história do país no período em que passou na presidência e em que implantou ações importantes, como a abertura comercial e a quebra de monopólios. Sem elas, seria impossível a estabilização alcançada pelo país, afirmou Collor.
Estou absolvido de todas, absolutamente todas as acusações. Estou inocentado de todas as delações. A ninguém é mais dado direito, salvo por reiterada má-fé de dizer o contrário. Todavia, depois de mais de 2 décadas de expectativas e inquietações pelas injustiças a mim cometidas, cabe agora perguntar: quem poderá me devolver tudo aquilo que perdi? A começar pelo meu mandato presidencial.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo visitou hoje Curitiba, uma das subsedes da Copa do Mundo. A comitiva inspecionou as obras do aeroporto e o estádio Arena da Baixada. Quem acompanhou a visita e traz mais informações é a repórter da TV Senado, Sara Reis.
O estádio vai sediar 4 jogos do Mundial e tem capacidade para 43 mil torcedores. O evento teste da FIFA para avaliar a lotação máxima do espaço está marcado para 14 de maio. Mas até agora, 1/3 dos assentos não foi instalado. A entrada principal, a área VIP e as salas destinadas à imprensa e à FIFA ainda estão em fase de acabamento. Segundo o arquiteto responsável pela obra, Carlos Arcos, o principal motivo para o atraso foi a liberação dos empréstimos. O custo total da reforma é de R$ 330 milhões. O aporte inicial foi dividido pelo clube e pelos governos do Paraná e de Curitiba. A outra parte veio de financiamentos de instituições como o BNDES. Apesar do cronograma apertado, o clube garante que vai entregar o estádio pronto para a FIFA. A comitiva também percorreu a cidade para verificar as obras de mobilidade urbana. A previsão da Secretaria Estadual da Copa é entregar até o dia 30 de maio todos os projetos que receberam recursos do PAC, como de ampliação e reforma do corredor que liga o aeroporto à rodoferroviária. Os parlamentares visitaram ainda o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Segundo o superintendente Antônio Palu, o que foi projetado para a Copa será entregue no prazo, mas o aeroporto ficará em reforma até 2016. A expectativa é dobrar a capacidade de passageiros, de 7 para 14 milhões ao ano.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse não entender a perplexidade de autoridades do país e da FIFA com o atraso nas obras para a Copa do Mundo, pois obras essenciais para garantir a qualidade de vida da população, como as de saneamento básico e as relacionadas à educação, não geram qualquer indignação.
Ele acrescentou que o Brasil pouco investe em setores como pesquisa, ciência e tecnologia e não oferece serviços básicos de saúde e segurança a toda a sociedade. E isso não incomoda os governos nem qualquer outro órgão internacional.
Para o senador, esse descaso com os interesses da população só vai mudar quando os brasileiros se derem conta de que o país é desigual e injusto e exigirem uma postura diferente dos políticos.
Quando é que nós vamos despertar realmente para o fato de que nós, políticos, estamos desprestigiados na opinião pública, que os nossos eleitores desconfiam de nós, que não confiam no que a gente faz? Quando é que a gente vai despertar para a trágica consequência disso para o futuro do país, uma vez que nós somos os que decidem? Daqui depende a legalidade e, portanto, a legitimidade também das nossas ações.
Hoje é o Dia Mundial da Prevenção de Acidentes do Trabalho. E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou dados que revelam que 3 mil trabalhadores morrem por ano por causa de acidentes de trabalho no Brasil.
E a maioria é formada por jovens, com idade entre 25 e 29 anos. E a melhor forma de evitar isso, acrescentou Paim, é investindo na prevenção e na fiscalização.
Creio que nossa reflexão nesse dia deve ser no sentido da defesa dos direitos da integridade dos nossos trabalhadores. Afinal, eles são a mestra do trabalho e do crescimento do país. Sem eles, sem os trabalhadores, não existem empresas, não existe setor público. Sem eles, sem os trabalhadores, não existe progresso.
E ontem foi o Dia do Trabalhador Doméstico. E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, espera que a Câmara dos Deputados vote ainda nesta semana o projeto de lei que regulamenta a emenda constitucional que amplia os direitos desses trabalhadores.
Como seria importante, senador Jorge Viana, que nesses dias a Câmara dos Deputados pudesse fazer um esforço concentrado no sentido de votar essa matéria, cuja a relatora é a deputada Benedita da Silva. Eu creio que seria importante que pudéssemos dar este presente às trabalhadoras domésticas, aos trabalhadores domésticos do Brasil no Dia do Trabalho.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Nara BU. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite.